DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Issouf e António Rocha estaremos na sua companhia. Noticiário. A presidência guinense entregou hoje ao Tribunal Supremo de Justiça a argumentação sobre a constitucionalidade da demissão do governo eleito e a nomeação de um novo executivo. O Supremo Tribunal, entretanto, adiou a divulgação do veredito sobre a constitucionalidade. Este órgão tinha anunciado que iria divulgar hoje o acórdão para indicar se a decisão do chefe de Estado de Guinense é constitucional ou não, conforme solicitado por um grupo de advogados. Para os advogados da presidência, o Supremo Tribunal vai acabar por decidir que o presidente agiu corretamente dentro dos limites constitucionais. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. O presidente de Moçambique considerou hoje que a paz no país pressupõe uma conciliação de ideias e não aceitação incondicional de uma proposta, reiterando a sua abertura para um encontro com o líder da RENAMO, Afonso de Lhacama. Filipe Nyusi fez este pronunciamento na terceira Conferência Nacional Religiosa, que decorreu na cidade de Climane, centro de Moçambique. No momento em que o país vive sob a ameaça de uma nova guerra, Filipe Nyusi reiterou a vontade de se encontrar com o líder do principal partido da oposição. Recorde-se que o líder da RENAMO rejeitou recentemente o novo convite do presidente Nyusi para discutir a paz, alegando que só o fará quando o governo cumprir integralmente os acordos já existentes. Em Angola, os principais partidos da oposição falam numa possível convergência eleitoral para 2017. A ideia foi divulgada por Abel Chivo Cuvuco, líder da coligação Casa CE, nas jornadas parlamentares da oposição, organizadas pela primeira vez de forma conjunta no país. A UNITA, FNLA, PRS e Casa CE teceram ainda duras críticas ao partido no poder, o MPLA. De acordo com Isaías Samakuva, o país precisa de uma nova liderança, de uma nova cultura de governação e de um novo regime político. O MPLA não aceita conviver na diferença. O diálogo entre as diversas forças políticas deve conduzir a uma ação concertada. Citamos o líder da UNITA, Isaías Samakuva. O Departamento de Recursos do Tribunal Penal Internacional confirmou hoje a manutenção na prisão do antigo presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, rejeitando as queixas da defesa sobre erros jurídicos. Gbagbo é acusado de 4 crimes contra a humanidade: homicídio, violação, atos desumanos e degradantes e tentativa de homicídio e perseguição, que foram confirmados a 12 de junho de 2014. Os delitos foram alegadamente cometidos durante a repressão das manifestações na Costa do Marfim entre dezembro de 2010 e abril de 2011, quando Gbagbo quis manter-se no poder depois de supostamente ter perdido as eleições presidenciais para Alassane Ouattara em 2010. A Alemanha pode receber 500 mil de refugiados por ano, durante alguns anos, considerou o vice-chanceler e ministro da Economia alemão. Sigmar Gabriel disse que o país não pode aceitar por ano perto de 1 milhão de pessoas e fazer uma integração sem problemas destes refugiados. Mas os outros países da União Europeia também devem aceitar a sua cota de refugiados, numa altura em que dezenas de milhares de pessoas continuam a fugir da guerra e da pobreza no Médio Oriente e em África, procurando refúgio entre os 28 países membros, disse. O vice-chanceler alemão considerou ser inaceitável que a União Europeia continue a contar apenas com alguns países, como a Áustria, a Alemanha e a Suécia, para receber um maior número de refugiados. O responsável das Nações Unidas pela Integração disse hoje que a crise motivada pelas migrações em direção à Europa necessita de uma resposta global e insistiu que todos os países do mundo devem participar no acolhimento de refugiados. Peter Sutherland, enviado especial da ONU para a Imigração e Desenvolvimento, insistiu numa resposta proativa do mundo. Ele defende a necessidade de se estabelecer um mecanismo para definir esta distribuição. As forças do governo sírio recapturaram partes do maior campo petrolífero na província central de Homs, tomada pelos rebeldes há 2 dias, informa o Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Entretanto, os rebeldes mantêm ainda sob controle o complexo residencial dos trabalhadores da petrolífera na cidade de Jazal e há registro de confrontos nas proximidades. Jazal é o último grande campo petrolífero sob o controle do governo sírio. Este complexo já produziu 25 mil barris de petróleo por dia. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Presidência guinense responde ao Tribunal Supremo sobre constitucionalidade na mudança do governo. Em Lixinga, Moçambique, sociedade civil marcha contra a onda de criminalidade. Redução de desflorestação é tema no Congresso Mundial sobre Florestas em Durban. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 8 de setembro de 2015. O coletivo de advogados do presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, entregou esta terça-feira ao Supremo Tribunal de Justiça a argumentação sobre a constitucionalidade da demissão do governo eleito e a nomeação de um novo executivo. A partir de Bissau, Braima Darama desenvolve o assunto.
O Supremo Tribunal de Justiça continua a analisar a constitucionalidade ou não do decreto presidencial que nomeou o novo governo liderado por Bassirou Dia. Inicialmente estava prevista a apresentação da sua deliberação ainda nesta terça-feira, mas fontes indicam que ficou adiada para quarta-feira. A decisão é aguardada com muita expectativa em Bissau, cidade que se encontra praticamente parada à espera do pronunciamento do Supremo Tribunal enquanto Tribunal Constitucional. O pedido de fiscalização da constitucionalidade dos decretos de José Mário Vaz foi feito por dois advogados e pelo Parlamento que querem saber se o presidente violou ou não a Constituição da República ao demitir o governo de Domingos Simões Pereira e nomear um novo primeiro-ministro sem auscultar os partidos com assento na Assembleia Nacional Popular. Nesta terça-feira, o coletivo de advogados do presidente da República, José Mário Vaz, que entregou no Supremo Tribunal de Justiça a argumentação sobre a constitucionalidade da demissão do governo eleito e a nomeação de um novo executivo, está convicto que o Supremo Tribunal de Justiça vai acabar por decidir que o presidente agiu corretamente dentro dos limites constitucionais, disse Rufino Gomes, em nome do coletivo.
O ato que para se pretende pôr em crise respeita em absoluto e em toda a sua dimensão a Constituição da República. Portanto, estamos seguros que, enfim, será isso o juízo que o Supremo Tribunal da Justiça, porque não há outro, não é? Utilizando aquilo que são os critérios, aquilo que são os valores de direito, não é? Outros juízos que se possa fazer.
O advogado realça que casos semelhantes acontecem em países cujos modelos constitucionais são parecidos com os da Guiné-Bissau.
Estamos diante de uma situação, não é, que não é exclusiva da Guiné-Bissau. Também acontecem noutros sistemas que lhe são similares, não é? No caso, designadamente, Portugal e de Cabo Verde. E, enfim, existe uma dogmática consolidada sobre a matéria.
Entretanto, o antigo primeiro-ministro, Domingos Simões Pereira, não esteve presente nesta terça-feira na cerimónia de entrega formal da governação do país ao novo chefe de executivo, Bassirou Dia. A habitual cerimónia de transferência de poderes do antigo para o novo chefe de governo estava inicialmente marcada para as 12 horas, mas acabou por não acontecer devido à ausência de Domingos Simões Pereira no Palácio do Governo. O também presidente do PAIGC estava, nessa mesma altura, reunido com uma delegação do Partido Republicano para a Independência e Desenvolvimento na sede do PAIGC em Bissau. Entretanto, o novo primeiro-ministro manteve reuniões separadas com alguns embaixadores acreditados em Bissau e diretores dos bancos comerciais do país. Do resto, fez-se várias transferências de pastas ministeriais nesta terça-feira nos vários departamentos governativos do país. Braima Drama, Bissau, DW.
Caro ouvinte, o que espera do Supremo Tribunal? Manda sua resposta para afriportuk@dw.com ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198273.
Em Lixinga, Moçambique, estudantes, académicos e sociedade civil marcharam esta terça-feira contra a onda de criminalidade que tem vindo a assolar a capital da província norteña do Niassa nos últimos tempos. Indivíduos munidos de armas brancas, conhecidos como macatanas, ou seja, homens de katanas, estão a aterrorizar a população e a fazer vítimas durante a noite. Mais detalhes sobre o assunto com Manuel David, a partir da cidade de Lixinga.
Munidos de cartazes e pedindo tranquilidade em Lixinga, estudantes da Universidade Católica, acadêmicos e membros da sociedade civil saíram às ruas da cidade esta terça-feira. Estão preocupados com a onda de criminalidade vivida na capital provincial do Niassa, que envolve um grupo de homens munidos de katanas. As principais vítimas têm sido estudantes que frequentam o ensino noturno. Perante este cenário e face à inoperância da polícia, decidiram realizar a marcha para alertar as autoridades, explica Edmundo Xavier, docente e responsável pela organização da iniciativa.
O que esperamos, talvez, é mudança de mentalidade, mudança de atitude, isso por parte de toda a gente, toda a comunidade, e principalmente as pessoas que têm mentalidade tão suja e macabra, não é? E é isso que nós estamos a lutar.
Alguns participantes da marcha afirmam que é cada vez mais difícil andar pelas ruas de Lixinga à noite, porque os criminosos não têm poupado as suas ações.
Queremos uma sociedade livre, com união, sobrevivência e com muita paz mesmo.
O Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique, Nunhas, diz estar ciente da onda criminosa que abala a cidade. Segundo o porta-voz Alves Mate, já existe um plano da polícia para travar a quadrilha.
A polícia já está preparada, isto é, os planos estratégicos estão sendo feitos, aliás, já estão elaborados. Os serviços de patrulhamento em todos os bairros estão reforçados, inclusive aqueles bairros recônditos que não têm vias de acesso. A polícia já está lá. Os postos policiais nesses bairros estão reforçados com efetivo, é mesmo materiais e humanos. Para esse caso dos estudantes, a polícia já tem patrulhas móveis. Patrulhas móveis usando viaturas da polícia. Os estudantes saem por volta das 22h45. A polícia sempre faz serviço de patrulhamento nas zonas perto das faculdades.
Até o momento, o grupo conhecido como Homens de Katanas já matou 4 pessoas e fez vários feridos. O porta-voz da polícia, Alves Mate, diz que os homens que estão a terrorizar Lixinga não são indivíduos locais, mas sim indivíduos vindos de fora. De Lixinga para a DW, Manuel David.
Escute a DW, a sua voz da Alemanha, em FM. Em Bissau, na Guiné-Bissau, na frequência 106.2 MHz, pela Rádio Bombolon FM. DW, Deutsche Welle.
Em Durban, na África do Sul, está a decorrer esta semana o Congresso Mundial das Florestas, organizado pelas Nações Unidas. Um dos tópicos em cima da mesa é como reduzir a desflorestação. Leone Marsh foi até a Zâmbia, um dos países com um dos maiores índices de desflorestação do mundo, e Guilherme Correia da Silva adaptou o trabalho.
Cheira a fogo. Há fumo que sai de covas na terra e de pequenos fornos de pedra. É aí que se faz o carvão, explica Ruth Munachi Kweti, que vende carvão numa estrada, poucas centenas de metros mais à frente.
O comércio é tradicionalmente uma coisa de mulheres. Os homens vão para a floresta, cortam as árvores e fazem o carvão. E nós vendemos. É a nossa única hipótese de fazer dinheiro para dar de comer à família.
Ruth, de 57 anos, vive numa das regiões mais pobres da Zâmbia, a meio caminho entre Livingstone, no sul, e a capital, Lusaka. Ela não é a única a vender o carvão na estrada. Como ela, há outras mulheres. O carvão vegetal é um negócio lucrativo e a procura aumenta à medida que aumenta a população. Segundo o ambientalista Namu Chuma,
para a maior parte das pessoas, o carvão vegetal é a única fonte de energia, a mais barata. 3/4 da população zambiana vivem abaixo do limiar da pobreza e grande parte não tem acesso à energia elétrica. Precisamos de energias renováveis, porque sol é o que não falta.
O governo zambiano estima que, por ano, são deitados abaixo 300 mil hectares de floresta, quase 10 vezes a área da capital moçambicana, Maputo, ou 30 vezes a área de Luanda, cidade.
Aqui nas redondezas já quase não há árvores, e não conheço ninguém que esteja a plantar novas árvores.
Está-se a cortar o futuro pela raiz. O governo diz que está consciente disso. Segundo Frazier Chole, da Agência Ambiental Zambiana,
não podemos dizer às pessoas para parar de usar as árvores. Temos de lhes dar uma alternativa para ganharem dinheiro. Por exemplo, estamos a ensinar-lhes apicultura. Com mel, ganham mais dinheiro do que com carvão.
Há quem duvide da eficácia de projetos como este, pois o fim da desflorestação na Zâmbia depende de outros dois fatores, o combate à pobreza e o desenvolvimento da rede elétrica. Guilherme Correia da Silva, para a DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, António Rocha, os nossos ouvintes têm muito a dizer sobre a situação da Guiné-Bissau ou não?
Nádia, como era de esperar, temos dezenas de mensagens, tanto do Facebook como no SMS. Vou começar por Ibrahim Sori Diallo, de Bissau. É difícil explicar porque é difícil analisar essa substituição total da equipa guineense. Como foi o árbitro que escolheu os jogadores da sua confiança, então é um clube do árbitro. Creio que a equipa não tem nada a perder, nada de ter medo, porque é uma equipa do árbitro. A equipa adversária só tem de jogar com um fair play para que não haja cartões vermelhos e jogar apenas para cumprir os minutos, mas o árbitro deve ter muito cuidado com esta substituição, que não seja uma substituição fanática e que mais tarde venha desculpar-se junto dos adeptos. E os adeptos devem manter-se calmos e, como simples espectadores, esperando pelo fim da partida, porque o jogo pode durar mais que 120 minutos, mas vai terminar porque teve início e, portanto, terá fim. Uma forma muito poética até de resolver o problema. Mauro Jesus diz que, sinceramente, a Guiné-Bissau é caracterizada pela formação constante de novos governos, sucessivas equipas executivas, governos de transição, golpes, Estado, etc., etc. Agora é preciso que os políticos trabalhem a sério, porque, caso contrário, estão a desviar o país do rumo certo e fazer com que haja um grande retrocesso no seu desenvolvimento, conclui Mauro Jesus. Lírio Matzinha, de Moçambique, diz que, se o Tribunal Guineense decidir a favor do presidente Jomaf, dirão que não tinham outra opção, se não concordar com o mais alto magistrado da nação. Se decidir ao contrário, também haverá problemas. Estou fora da política, não gosto disso, falta seriedade, conclui Lírio Matzinha. Artur Formiga escreveu para dizer que a África está cada vez pior. Será que o Supremo Tribunal da Guiné-Bissau pode agradar a gregos e troianos? Vai ser difícil decidir quem tem razão neste imbróglio, mas penso que o Jomaf vai sair ileso desta, conclui Artur Formiga. João Culivella diz que boa iniciativa esta do presidente de enviar a sua argumentação ao Tribunal Supremo, mas, conclui, vão chumbar a decisão. António Kizoma escreveu para dizer: espero que a justiça guineense, neste caso, funcione, porque contra os poderosos existem sempre dois pesos e duas medidas. Um outro ouvinte, Zé Povinho, no Facebook, diz que não se faz um país de dia para noite. É preciso traçar metas e cumpri-las a médio, curto e longo prazo, e com especial atenção para a educação, que é a maior riqueza de um país que um país pode ter. Quanto mais culto, mais informado o cidadão se torna, e este é o principal obstáculo nos países subdesenvolvidos, onde as elites minoritárias querem manter-se no poder a todo custo, nem que, para tal, tenham que sacrificar milhares de vidas e coabitarem com o lixo e a pobreza. Avestino Augusto Fundai, de Catandica, Moçambique, diz que o país poderá melhorar quando for um governo com indivíduos que tenham uma vocação para a liderança. Com isso, é preciso que haja uma transparência na gestão de fundos públicos e fazer uma distribuição equitativa da riqueza. Hermínio Fox Heider diz que só acredito que a Guiné-Bissau mude para melhor se for em conexão com um povo democrático. E para isso, os políticos devem deixar de olhar para as suas casas e famílias e olhar para a comunidade, para a sociedade. Porque essas são as peças fundamentais com que se constrói um país e uma nação.
Muito obrigada, muitas respostas, como sempre, não é, António Rocha? Ficámos por aqui, foi muito bom ter estado a vossa companhia. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem e tenha uma ótima noite.